Bem-vindos a mais um podcast semanal do Novos Capítulos. Eu sou Tomás Goulart, do outro lado da linha está Ricardo Casão. E aí, Casão, tudo bem?
Tudo bom, Tomás? E aí?
Tudo bem. Essa semana nós tivemos um evento histórico na União Europeia. A gente teve a conclusão do acordo fiscal. Agora a gente vai precisar passar em cada parlamento local, mas ele é muito relevante. Por quê? Para que você tenha uma área monetária ótima, você depende de transferências fiscais. Isso daí é uma condição necessária para que você obtenha uma área monetária com bom funcionamento. E a zona do euro sempre careceu dessa parte de transferências fiscais. Você tinha uma união monetária meio capenga. Então, esse daí foi um primeiro passo nessa direção, que a gente pode chegar daqui a algum tempo e começar a falar como o bloco europeu como uma zona comum de diversos países, mas é quase como um país só. E para que isso aconteça, você tem que ter essa parte de transferências fiscais. Então, por isso que esse evento foi tão relevante. Vamos ver os próximos desenvolvimentos. Você tem muitos interesses conflitantes sendo discutidos, mas foi um primeiro passo muito relevante. Então, de alguma forma, a moeda europeia já vem respondendo a esse prospecto, né, Kazan? Já vinha respondendo e consolidou nessa semana. Com uma resposta, continuação dessa resposta mais positiva para ativos europeus por conta, desse acordo fiscal, né?
É, acho que a gente tem um ambiente de dólar fraco aí que está acontecendo no mundo, mas já não é dessa semana, ele já vem acontecendo há algum tempo. E para a Europa especificamente, né, o euro foi uma moeda que andou bastante essa semana, né, na semana passada também já tinha começado a andar, começado a valorizar. A gente está na casa de 1,16 agora, vindo de ao redor de 1,10, 1,11 até pouco tempo atrás. Esse ponto com relação a essa possibilidade de união fiscal, né, futura, acho que a gente tem um primeiro passo para isso, faz com que o risco de cauda, né, de uma fragmentação da Europa ele seja bem reduzido. A Europa passou por um teste importante agora, né, o combate fiscal ele foi um combate conjunto, né, as consequências da crise do vírus, né, eles mostraram uma união liderada pela Merkel e pelo Macron. A gente vinha falando isso já há mais ou menos umas três semanas aqui, né, sobre essa possibilidade de aprovação desse pacote. Ele foi aprovado essa semana, fez com que os ativos da Europa andassem numa linha positiva, né? Agora, ainda para a gente seguir em Europa, saíram também os dados da indústria e de serviços, né, os índices de sentimento da indústria de serviços, PMIs. Os PMIs vieram bons, né? Na Alemanha, a gente viu bons números de serviços, bons números do setor de manufaturas, que mostra que o combate ao vírus que a Europa fez, né, ele foi um combate diferente, foi o um combate mais intenso e que você, no primeiro momento, sente mais, mas no segundo momento, quando você passa pelo processo de reabertura, seu processo de reabertura ele passa a ser, pode ser melhor conduzido. E você pode apresentar um crescimento melhor do que quem não fez esse combate tão intenso, né? Como foi o caso da economia americana, que a gente vê ainda com problemas para reabertura. Então, isso tem beneficiado a Europa. A gente vê, já não é de hoje também, mas a gente segue vendo números melhores, né, na economia europeia. Bom, além disso, para a
De
gente.
alguma forma, Kazan, isso daí vai fazer com que os próximos números de crescimento, a gente observe um diferencial, né? A economia europeia retomando e depois de 2 meses muito fortes de economia americana, os dados de atividade vão dar uma afrouxada, né? Vão dar uma piorada. E aí, esse é mais um fator que vai auxiliar a você ter fluxo de recursos para a economia europeia, né?
Isso é um ponto bem importante. Assim, pegando uma comparação, quando a gente olha para os dados do Open Table, por exemplo, que é as pessoas fazendo booking de restaurante, né, você vê que na Alemanha, por exemplo, já está subindo ano contra ano. Nos Estados Unidos, eles começaram a ter um processo de recuperação e ele parou. Essa recuperação foi interrompida por conta, né, da volta do vírus em algumas regiões dos Estados Unidos, Texas, Califórnia, Arizona, Flórida, enfim. Assuntos que a gente já abordou aí no passado. Então, isso é um exemplo. Um outro dado que a gente olha na economia americana também é com relação a booking de passagens aéreas. Teve uma interrupção no processo de melhora também. Então, dado que o combate ao vírus ele foi diferente, né, nessas duas economias, eu acho que a recuperação ela tem uma possibilidade dela ser diferenciada também, né? Eu acho que isso é um pouco que a gente está começando a ver, né? Os números para essa possível piora da economia americana, eles ainda não saíram, né? Porque a gente já viu os números de high frequency, mas os números que a gente costuma olhar de o hard data, que a gente chama, né? Vendas no varejo, durable goods, etc., esses números ainda não foram divulgados, então a gente vai saber se realmente aconteceu essa piora um pouco mais à frente. Tá? E isso tem a possibilidade de impactar ainda em alguns mercados. Então, acho que para finalizar a parte externa, a gente já falou dos Estados Unidos, já falou de Europa, eu acho legal a gente falar o que aconteceu na relação dos Estados Unidos com China. Eu vou passar a bola para você, Tomás, para falar o que aconteceu com as embaixadas.
Esse distensionamento da relação chinesa com Estados Unidos, não só com Estados Unidos, também com outros países, como o Reino Unido, como a Austrália, como a Índia, talvez seja o marco de como a gente vai ter que ver o mundo daqui para frente. O mundo vai tender a ficar mais em polos, né? Com um polo sendo liderado pelos Estados Unidos e o outro polo sendo liderado pela China. Então, parou aquela... A gente vai sair um pouco daquele ambiente que era globalização generalizada e agora vai ser uma globalização meio que bimodal, né? Uma globalização dual com dois pontos sendo mais relevantes. Então, seguindo nessa toada, né? Que veio dessa questão toda de Huawei, 5G... proibição da Huawei de usar alguns produtos manufaturados ou que tenham tecnologia americana. Houve, nessa semana, a decisão por parte do governo americano de fechar a embaixada em Houston. E, de alguma forma, isso daí sendo alguma acusação de roubo de propriedade intelectual, Houston é justamente uma localidade que tem bastante tecnologia, é um hub de tecnologia muito relevante no caso americano. E qual foi a resposta do governo chinês? O governo chinês fechou a embaixada americana em Chengdu. Chengdu, que seria a embaixada responsável por uma parte da China que é mais ao oeste da China, que são as minorias, né? Você tem as minorias uigurs lá na China, que você tem muita acusação por parte da maioria Han de você ter problemas de direitos humanos com relação a essa minoria uigur, que é uma região mais para Xinjiang, né, para o oeste da China. Então, essa foi a retaliação chinesa. Então, você tem um ambiente muito conturbado, você tem um ambiente nos Estados Unidos de muita pressão da população contra a China, que só foi reforçado por conta do coronavírus, e você tem na própria China também muita pressão da população contra os Estados Unidos. Que pode fazer deteriorar essa relação? Caso você comece a mexer em pontos mais sensíveis, como Hong Kong, Taiwan, e aí a China decidir fechar a embaixada americana em Hong Kong. Tem um potencial mais explosivo na relação entre os dois países. O que foi feito até agora é ruim, mas não é aquele ponto sem volta. Então, a gente tem que ficar atento para os próximos passos, pegando esses pontos mais sensíveis. Fecha a embaixada americana em Xangai, ou então fecha a embaixada americana em Hong Kong, ou então a decisão dos Estados Unidos também fecharem novas embaixadas chinesas. Então, são pontos a serem observados para frente que podem se tornar bem, bem negativos. Então, entrando em Brasil, antes do Kazan falar um pouco da volta de câmbio, eu vou falar do IPCA de hoje. O IPCA 15 do mês de julho veio bem abaixo do esperado, veio uma variação de 0,30. A expectativa era que fosse algo próximo a 0,55, dado que a gente está tendo bastante pressão da parte de combustíveis, depois de ter tido 2 meses de queda forte, agora está retomando alguma parte recompondo alguma parte da queda nos preços de combustíveis. Mas o número veio muito abaixo do esperado. Assim, 20 bips é bastante coisa. E aí a gente está, né, bem próximo à reunião do Copom. Então, torna a reunião do Copom mais viva do que nunca daqui a 2 semanas. De alguma forma, a gente continua vendo os núcleos muito baixos, A gente tem uma projeção de inflação para o final do ano de 1,5%. Então, a projeção de inflação é bem baixa e nesse ambiente de Brasil que, né, não tem pressão inflacionária. Então, vai ser bem relevante a gente ficar bem atento aí dos próximos números para a decisão do Copom de daqui a 2 semanas. Lembrando que a taxa básica está em 2,25. Casan, falar um pouco da vol do câmbio, né?
Vamos falar um pouco de câmbio, que eu acho que tem sido um assunto bom, tanto externo, parece que está acontecendo um movimento de enfraquecimento global do dólar, né? Como a gente falou mais cedo, e trazendo aqui para o nosso mercado local, a gente teve um deslocamento aí do câmbio da casa de 5,30 com 5,40 para a casa de 5,10 com 5,20, né? Que é o patamar que a gente está trabalhando hoje, nessa sexta-feira, ao redor de 5,20. Só que a gente continua vendo uma volatilidade muito alta, né, na nossa taxa de câmbio. Isso tem incomodado, está bem nítido, está bem claro, tem incomodado as autoridades monetárias. Roberto Campos já deu declarações sobre isso. Hoje a gente viu, num evento público, o Bruno Serra dar declarações sobre isso também. E tem sido um assunto bem debatido aí nos jornais. Os pontos para esse aumento de volatilidade que a gente consegue notar aqui, olhando as informações públicas da Bolsa, a gente viu que de março para cá teve um aumento muito expressivo de negociação do volume, né, dos mini-contratos de dólar. Talvez não seja por coincidência, março foi o mês ali que as pessoas foram para casa, então é possível que a gente tenha visto mais pessoas físicas começando a operar, né, usando o dólar. Ainda uma outra característica que a gente nota aqui também é que esse volume alto do mini contrato de dólar, ele não se reflete num aumento tão intenso dos contratos em aberto, né? Então, o que isso diz para a gente? Que o giro de dólar ao longo do dia, ou seja, pessoas que abrem posição e zeram posição, né, ao longo do dia, os day trades, né, eles são muito expressivos, né, dentro desse volume, já que a gente não tem um aumento tão expressivo de contrato em aberto. Então, parece que a gente tem um componente de pessoa física, tá, na nossa opinião, operando bastante o mini contrato de dólar. E, além disso, a gente vê também alguns players que, segundo o Banco Central, são fundos quantitativos, né, os fundos quant, operando volumes, né, bem grandes de dólar também, e às vezes fazem com que ocorra uma distorção. E essa distorção, ela serve tanto para movimentos de apreciação da moeda quanto de depreciação da nossa moeda, tá? Eles não vão em uma direção só. Então, isso chama um pouco a atenção. Eu acho que as autoridades monetárias têm se mostrado incomodadas. A questão da possibilidade de venda de volatilidade pelo Banco Central, que já foi discutido, já foi estudado o modelo da Colômbia e de outros bancos centrais, parece que não vai ser a solução adotada pelo Banco Central para tentar combater esse aumento de volatilidade. E aí, uma possibilidade que a gente vê, né, para o combate a isso, talvez seja, dado que o volume de day trade é muito grande, dado que você tem essa questão dos fundos quant que estão no mercado, talvez seja um aumento de custo, tá, para esses players no mercado. Aumento de custo, a gente fala possivelmente um aumento de margem, né, ou um aumento de custo para o pessoal high frequency, né, para os fundos high frequency. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ver, está sendo estudada pelo Banco Central ainda, mas parece que existe uma possibilidade da gente caminhar um pouco nessa direção. Então, a gente vai ter que ver isso mais à frente, mas é um assunto que tem incomodado, né, não tem sido saudável. Eu acho que para nenhum player é saudável o tamanho da volatilidade intraday e diária, né, da nossa moeda. Então, a gente vai ter que ver como isso vai ser, se é que vai ser combatido, né?
Acho que só um ponto final, antes da gente concluir. Essa semana foi enviado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, para o Congresso a proposta de reforma tributária. É uma proposta ainda inicial, no qual você só mexe com os impostos federais, você não coloca os impostos municipais e estaduais no jogo. Mas é um primeiro movimento muito positivo na tentativa de você resolver um dos principais problemas brasileiros, que é o emaranhado tributário, que gera um custo tão pesado para as empresas e cuja simplesmente você facilitar, né? A gente não está nem falando de redução de carga, a gente está falando de facilitar a forma de calcular o tributo, já seria um ganho, já seria um benefício muito relevante. Então, a gente espera que saia do Congresso um desenho tributário bem mais eficiente, falando em termos de firmas, de companhias e também de pessoas físicas, na questão de pagamento de imposto, e que se facilite o ambiente de negócios no país. Então é isso. Até semana que vem.
Então é isso. Acho que a gente tocou nos principais pontos. Um bom fim de semana a todos e até a semana que vem.
Um abraço, pessoal.